Apresentação Vinícius Lessa.
Manhã na Rio. Entrevista.
Bom, a saúde mental no ambiente de trabalho deixou de ser apenas um tema de debate e passou a ser uma exigência legal no Brasil. Uma nova regulamentação que entra em vigor até o fim deste mês obriga empresas a monitorar e gerenciar os riscos psicossociais dos seus colaboradores, colocando o bem-estar emocional no centro das estratégias corporativas para entender os impactos dessa nova legislação. Vamos conversar com Carlos Assis, ele que é psicólogo clínico com formação em administração, comunicação social e liderança estratégica pela Universidade, além de uma trajetória de mais de 35 anos em liderança organizacional e projetos internacionais. Também é diretor fundador de Philos Org, iniciativa voltada à saúde mental nas empresas. Vamos conversar com ele, que é psicólogo clínico e vai falar da saúde mental monitorada em trabalhos. Bom dia, Carlos, doutor Carlos Assis.
Bom dia, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos.
Bom dia. Doutor Carlos, o que muda na prática com essa nova obrigatoriedade de monitoramento da saúde mental nas empresas?
Olha, na verdade, Vinícius, essa questão de monitoramento de riscos no trabalho já é uma coisa que vem de muito tempo, mas isso focado em riscos de natureza mais objetiva, né? Quer dizer, se eu tenho ergonomia, se eu estou colocado em algum... se eu lido com produtos perigosos, coisas dessa natureza. Então é muito mais fácil, digamos assim, de você conseguir identificar esses riscos e poder monitorar e gerenciá-los. A novidade é que o universo de riscos agora é ampliado pela lei e nós temos que monitorar os riscos psicossociais. Uhum. O que são riscos psicossociais? É tudo aquilo que me afeta psicologicamente, emocionalmente, no meu bem-estar. Então isso está vinculado à cultura das empresas, às relações no ambiente de trabalho, né, ao clima. E isso é muito mais complexo para as empresas para monitorar. Então, nota, se eu tenho um risco de trabalho em altura, é relativamente simples, né? Eu tenho que fornecer uma escada, um cinto, um equipamento de proteção. Mas como é que eu faço para identificar, né, essas coisas que são mais invisíveis, que estão não ditas, que estão nas relações? Por isso que isso até demorou um pouco, porque no ano passado essa lei já teria entrado em vigor pleno, e as empresas reclamaram um bocado, porque não estavam preparadas, né? Então isso entra em vigor agora, em 26 de maio. E a gente tem esse desafio, e nós estamos procurando colaborar para as empresas nessa agenda por meio do Instituto Filosófico.
Isso é mais seguro para os funcionários e também para os gestores, né? Como as empresas devem se preparar para atender às exigências aí dessa nova regulamentação?
Olha, a primeira coisa é elas perceberem que isso não é uma obrigatoriedade, isso é uma oportunidade.
Sim.
Ah, quer dizer, é também uma obrigatoriedade, claro, mas eu posso fazer isso de uma forma bem pontual e atendo a legislação e ok, e perco a grande oportunidade, né, de ter um sistema de gerenciamento da saúde e do bem-estar. Né? Uhum. É lógico que equipes que estão em melhores condições emocionais, psicológicas, vão produzir mais. Então isso é bom, é uma equação ganha-ganha. Então, é tanto bom para as empresas como bom para os colaboradores.
Sim. Né?
Então elas têm que se preparar de modo a ir além da obrigatoriedade e aproveitar essa oportunidade para que, ao monitorar esses riscos, elas possam efetivamente implementar um sistema de gestão do bem-estar.
Sim.
Né? Que possa ser monitorado, que possa ser acompanhado e que você possa ter ações efetivas para mitigar esse risco, e não apenas atender a legislação, né? A fiscalização chegou, eu atendi e parou aí. Então, acho que a primeira coisa é ela se preparar para aproveitar essa oportunidade.
É verdade. Agora, você comentou sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Poderia explicar para a gente o que, que significa exatamente isso, riscos psicossociais?
Tá, eu vou te dar primeiro só a definição, depois eu te dou alguns exemplos.
Ok.
Tá? Existe uma coisa que é o perigo, né? Um perigo, um cachorro bravo. Uhum. Né? Isso é um perigo, ele tem o potencial de me causar algum dano. Uma outra coisa é a exposição que eu estou a esse perigo. Isso é o risco. Né? O risco é o nível de exposição que eu estou para um determinado perigo e o que, que eu faço para minimizar esse risco. Né? Então o cachorro tem que botar uma coleira, não posso estar no mesmo ambiente, coisas dessa natureza. Quando eu estou falando de risco psicossocial, é aquele risco subjetivo da minha interação no trabalho. As bibliotecas internacionais de riscos indicam mais de 120 fatores. Tá? E que fatores são esses? Como é que é o meu relacionamento com o meu chefe? Meu chefe é tóxico? Como é que é a cultura da empresa? Eu posso expressar o que eu penso? Eu posso errar sem ser punido e aprender com o meu erro? Eu tenho autonomia no meu trabalho? Eu tenho sobrecarga de trabalho? Eu tenho subcarga de trabalho? Como é que são as relações com os meus pares? Ou seja, é dentro dessa natureza, né, de temas que nós avaliamos os riscos psicossociais. E só tem uma forma de fazer isso. Perguntar. Perguntar ao colaborador como é que ele se sente, como é que ele está sendo afetado. E a partir daí, direcionar e construir um sistema de gestão para que a gente possa não só mitigar esse risco, como promover um ambiente de saúde mental. Promover é diferente de prevenir. Sim. Prevenir é evitar que alguma coisa aconteça. Promover é fazer, é criar um ambiente melhor que vai evitar que alguma coisa aconteça. Então é um conceito bem mais amplo, digamos assim.
Entendi. Existe um padrão, assim, ou ferramenta ideal para esse monitoramento?
Olha, quando você fala ferramenta, é uma coisa que é até preocupante, tá? Quer dizer, todas as empresas têm que fazer. O mercado tem uma enxurrada de soluções, tá? Soluções muito pontuais, desde empresas de software, empresas de consultoria, psicólogos, elas são todas muito pontuais, voltadas para atender a conformidade da fiscalização, tá? A ferramenta ideal, o método ideal, é alguma coisa que nos permita gerenciar a saúde mental. E gerenciar, não se pode gerenciar o que não se pode medir.
Verdade.
Tá? Então é preciso você ter um ambiente de inteligência onde a gente consiga identificar qual é o universo de riscos que o colaborador está sujeito, escutá-lo de forma efetiva e, principalmente, né, o que eu vou fazer com essa informação. Né? Então, quais são as melhores práticas que eu posso adotar, né, para mitigar esses riscos? Vou te dar alguns exemplos. Né? Eu posso disponibilizar psicoterapia, eu posso criar canais de atendimento, eu posso fazer desenvolvimento das lideranças, letramento das lideranças nesse ponto. Eu Sim. posso fazer psicoeducação para ensinar tanto líderes como os colaboradores a identificar isso. Né? Eu posso fazer pesquisas. Então, existe uma série de práticas que define isso. Nós publicamos um estudo, que é o Anuário da Saúde Mental nas Empresas, que ele mede as práticas de promoção da saúde mental das 100 maiores empresas do Brasil e estabelece um ranking.
Entendi.
Isso nos permite aprender com os grandes o que eles fazem de melhor, né, para que a gente possa aplicar isso no mercado como um todo. Então, isso é parte do nosso propósito com esse tipo de estudo e com esse tipo de inteligência em saúde mental que a gente procura colaborar com o mercado. Ou seja, o padrão, a metodologia, é uma ferramenta de gestão e de inteligência que me permita não apenas monitorar os riscos e cumprir a lei, que isso é o básico, mas utilizar isso para, de fato, uma transformação organizacional na cultura, para chegarmos a um ambiente onde o bem-estar colabore com a produtividade. Existe uma ideia de que produtividade e bem-estar são antagônicos, e nós não acreditamos nisso.
É verdade. Miga, tem muitos ouvintes aqui participando através do WhatsApp. Eu selecionei algumas perguntas aqui. Não vai dar tempo de fazer todas, mas a Ana Paula de Bangu, selecionei aqui a pergunta dela. Ela diz o seguinte: isso serve para empresas privadas e vai servir também para órgãos públicos?
E sim, se aplica no ambiente de trabalho. Isso sim, se aplica em empresas públicas, órgãos públicos e nas empresas privadas.
Sim. Agora, o trabalhador tem um papel ativo nesse processo, né? O que ele pode fazer para contribuir?
Olha, a primeira coisa que se abre é um canal de escuta, tá? Porque não se pode fazer gerenciamento de risco sem escutar, né? E nesse ponto, o colaborador deve falar, né? Ele deve utilizar os canais que estão sendo disponibilizados para ele, confiando no sigilo que aquilo é colocado, o método exige sigilo, para que ele, de fato, possa expressar de forma clara, para que a gente consiga identificar, então, como ele está se sentindo e daí direcionar as ações. Então, acho que o papel do colaborador nesse processo é que ele, de fato, utilize o canal que está sendo disponibilizado para ele.
Isso aí, tem que usar o canal, tá? Agora tem colaborador que ele usa os colegas, usa todo mundo da empresa, mas não chega na empresa para falar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, não é isso?
Então... É, porque muitas vezes ele não pode, né? Agora, essa nova norma, essa questão, uhum. ela abre esse espaço, né? Porque isso é quase que obrigatório para a empresa agora. Então, se ele não tinha esse espaço, ele passa a ter por força de lei.
Tá bom, então. Doutor Carlos, a gente queria muito conversar mais tempo com o senhor, isso é um tema que... requer horas de conversa, mas o tempo aqui é curto. Então, eu pedi assim, como é que a gente faz para encontrar o Dr. Carlos de Assis, tirar dúvidas através de WhatsApp, Instagram? Como é que a gente encontra o Dr. Carlos Assis?
Eu vou deixar, acho que o caminho mais fácil é a nossa página, que ela uhum. direciona para todos os outros canais, tá? É filosorg, tudo junto, com ph.com.br.
Lá você
direciona para todas as redes, dá acesso à nossa plataforma de inteligência em uhum. saúde mental, que inclusive utiliza inteligência artificial para ajudar a obter o conhecimento. Então, em filosorg.com.br, eu convido a todos a conhecer.
Tá bom. Conversamos aqui com o Dr. Carlos Assis, psicólogo clínico, e falou de saúde mental monitorada em trabalhos. Obrigado pela sua participação, Dr. Carlos. As portas da Rádio Rio de Janeiro estarão sempre abertas para o senhor, tá bom?
Muito obrigado, Vinícius.
Boa noite. Falou, então.